Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo.
Nós vamos falar agora das pautas do governo do Estado de São Paulo, do governo Tarcísio, na Alesp. Eu converso com o Luiz Cláudio Marcolino, que é deputado estadual pelo PT de São Paulo. Deputado, boa noite.
Boa noite, Denise. Boa noite, ouvintes da Rede Gazeta.
Olá. Bom, nós estamos acompanhando aí as discussões em torno da votação do reajuste que foi proposto pelo governador Tarcísio para as polícias aqui do Estado de São Paulo. Um reajuste que não é linear, né? Então muda dependendo do cargo, mas na média passa um pouquinho dos 20%. Eu queria saber quais são as dificuldades da Alesp para a votação da matéria.
Em relação a esse projeto, Denise, nós fizemos 45 emendas, né, a esse projeto. Né, o governador ele não dialogou, né, com os sindicatos, com as associações, não houve um processo de diálogo com os líderes da bancada na Assembleia Legislativa, não houve um diálogo com os policiais que representam a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, ele manda um projeto para a Assembleia sem um mínimo de discussão. Então, quando o projeto ele é apresentado, então houve uma insatisfação dentro da Polícia Militar, né, pelos percentuais diferenciados, houve uma insatisfação na Polícia Civil, que não teve o mesmo reajuste, né, que as altas patentes da Polícia Militar, então criou uma insatisfação generalizada. E da semana passada para essa semana, nós estamos tentando aperfeiçoar o projeto que foi apresentado pelo governador. E o governador está irredutível. Das 45 emendas apresentadas, tem emendas de todos os partidos, inclusive da base do governo, né, da bancada, né, da Polícia Militar, e nem essas o governo, né, está aceitando, né, que seja alterado o projeto ora apresentado.
É, que na verdade se veio de uma fase que não ocorreram reajustes, então tem muito de reposição de inflação passada e as polícias queriam mais reajustes e não gostaram exatamente dessa desigualdade, né?
É o que acaba criando, Denise, algumas diferenciações. Né? Nós temos, por exemplo, o delegado da classe especial, né, que é da Polícia Civil, recebendo apenas 14,27%. Né? Enquanto o delegado, o coronel ou o tenente-coronel da Polícia Militar, que é na mesma proporção, está recebendo 20,52% e 22,85%. Então, tem uma diferenciação. Se você olhar, né, por cargos de tenente também, segundo tenente, é apenas 13,71%. Se você, o terceiro sargento, tem 15,18%. Então, a gente tinha proposto pelo menos um percentual linear para todos os policiais militares, né, e civis, e a partir daí você poder fazer as adequações dentro da carreira. Esse projeto apresentado, ele não inclui a Polícia Penal, não inclui, né, a parte da Fundação Casa, e não inclui também os agentes penitenciários. Então, você acaba tendo uma parte da segurança pública do Estado de São Paulo também fora do projeto.
Agora, em princípio, ainda haverá uma tentativa de votação hoje mesmo. Se houver condições de votação, Sim. Vai ficar para a próxima semana?
Então, nós estamos desde ontem, fizemos já dois congressos de comissões, na Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, né, de Admissão Pública de Relações de Trabalho. Né, começou hoje 11 da manhã, acabou 4 da tarde, estamos agora no processo de discussão, né, já entrando na segunda extraordinária, né, no dia de hoje, ainda tem vários deputados inscritos. A gente quer tentar, até o final da noite de hoje, aperfeiçoar esse projeto. Das 45 emendas, que algumas das emendas que nós apresentamos possa ser acatada pela base do governo, para que você possa ter uma alteração e melhorar o projeto apresentado pelo governador. Né, esperamos votar ainda no dia de hoje, né, no máximo essa votação vai acontecer na terça-feira da semana que vem.
Agora, deputado, nós já tivemos a aprovação pela Alesp do novo salário mínimo aqui para o Estado de São Paulo de R$ 1.550. Houve inclusão dos cuidadores de idosos no rol de trabalhadores beneficiados com esse aumento. Agora, se queria mais, o senhor mesmo chegou a propor que outras categorias tivessem, inclusive, como salário base, é o caso dos servidores, esse valor, não é?
Isso, Denise. É que nós temos um problema hoje muito sério, né, na estrutura do salário mínimo estadual. Como é que é a regra? Em 2000, o governo federal, né, numa lei, aprovou que podia ter salários mínimos regionais. Então, em 2007, o Estado de São Paulo começou, né, a ter o salário mínimo regional, era em três faixas. Né, esse ano está unificando em uma única faixa do salário mínimo estadual. E sempre foi em torno de 15%, 16%, né, 17%, né, acima do salário mínimo nacional, que é uma obrigação legal. Agora, o problema que tem o salário mínimo estadual, aquele salário mínimo regional, é que muitas categorias que têm acordo coletivo ou convenção coletiva não recebem impacto, né, desse salário mínimo estadual. Você também tem servidores públicos, né? Nós temos muitos trabalhadores da saúde, né, da educação, da defensoria pública, de várias categorias hoje do serviço público, que o salário base, né, mais a gratificação ou uma comissão, eventual comissão de função, não chega no R$ 1.550. Então, com isso, tem muitos servidores no estado de São Paulo que recebem menos do que o salário mínimo estadual, e tem muitos trabalhadores, né, que o trabalhador de telemarketing, ele tem uma convenção coletiva, ele tem um acordo coletivo. Então, ele faz que porventura venha a ter, né, um acordo coletivo firmado entre o sindicato e os patrões, né, o pessoal que trabalha em bares, hotéis e restaurantes, né, o pessoal que trabalha no comércio. Esses trabalhadores poderiam ter o salário mínimo estadual, né, válido para eles. Como você tem uma regra que coloca quem tem convenção coletiva ou acordo coletivo, ele deixa de ter, né, o impar salário mínimo estadual. Nós trabalhamos bastante para tentar fazer essa alteração para garantir que os trabalhadores pudessem ter um salário um pouco melhor do que estão recebendo hoje.
Perfeito. Agora, houve alguns questionamentos em relação às negociações entre o governo do Estado, eu posso falar assim, ou de atuação do governo do Estado junto ao governo federal para o recebimento de recursos para a área de saúde e também para a questão de se fortalecer a segurança nas escolas. Essa situação já está equacionada?
Na saúde ainda não, né? O governo liberou já no mês de fevereiro, para aplicar a partir do mês de março, 600 milhões, né, de reais, né, para o Brasil. O estado de São Paulo ficaria responsável por em torno de 131 milhões de reais. Esse dinheiro, ele seria pago em algumas parcelas. O estado de São Paulo já poderia estar recebendo em torno de 43 milhões de reais para cirurgias eletivas, né, e consultas. Então, isso é para diminuir a fila, né, das consultas e das pequenas cirurgias no estado de São Paulo. Nós conversamos já, né, com alguns, hospitais pelo estado de São Paulo, e o estado de São Paulo até hoje ainda não apresentou o seu plano de trabalho para receber esse recurso. Então, já foi feito a autorização do repasse para o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele tem um controle regulador do SUS no estado de São Paulo, que já aprovou o recebimento desse recurso. Mas o governo do estado de São Paulo até hoje ainda não encaminhou ao Ministério da Saúde para receber esse recurso. Já temos 19 estados que já estão receberam a primeira parcela, e o estado de São Paulo ainda não. Um outro processo que também já foi encaminhado, que para a prefeitura que tem, né, Guarda Civil Metropolitana e para a Polícia Militar do estado de São Paulo, também teve um recurso, né, para fortalecer e potencializar, né, a ronda escolar, que foi fruto de todo aquele processo que nós tivemos no Brasil, né, de alguns homicídios que ocorreram nas escolas. Então, o governo federal, né, fez esse decreto, né, só que o estado ou o município, ele tem que fazer uma adesão, né, a esse recurso para poder receber. Então, nós estamos percebendo que, por parte do governo do estado de São Paulo, não está tendo agilidade, né, tem o um recurso liberado pelo governo federal, mas não tem tido agilidade para poder receber esse recurso para melhorar, nesse caso, a saúde e a questão da segurança pública nas escolas. Seria a ronda escolar um fortalecimento desse recurso, né, para quem pudesse encaminhar um projeto do governo federal.
É, e aí entra a questão tanto operacional como de relacionamento político também entre o governo do Estado e o governo federal com esses programas que são tão relevantes. Deputado Luiz Cláudio Marcolino, deputado estadual pelo PT aqui de São Paulo, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.